neste momento estou a exercer as funções de Presidente dessa sua Comissão, dada a ausência temporária do Sr. Presidente efetivo. Bem-vindos à Assembleia da República. São os representantes da Cooperativa Agrícola de Produtores de Frutos e Casca Rija da Coamêndoa, que nos vêm trazer um assunto sobre a situação dos produtores de frutos de casca rija. A forma como vão decorrer os nossos trabalhos é a seguinte. Eu darei a palavra a um representante da vossa cooperativa para colocar de forma clara, durante um período de 10 minutos, o tema que aqui vos traz, o assunto, as vossas preocupações. Peço, se possível, que façam um esforço de síntese, de forma a que os nossos trabalhos já estão ligeiramente atrasados e, portanto, para que possamos concluir a uma hora. E, depois de seguida, será dada a palavra a cada um dos representantes dos grupos parlamentares aqui presentes, que irão colocar as questões que acharem pertinentes. De seguida, voltarei a dar a palavra à vossa cooperativa para responder a essas questões e fazer o encerramento. Antes de vos dar a palavra, quero dizer que estão presentes os três grupos parlamentares, o CDS-PP, representado pelo Sr. Deputado Abel Batista, o PSD, representado pelo Sr. Deputado Luís Carlotes Marques, o PS, pelo meu próprio, e pelo deputado Nuno Antão, e o José Manuel Rodrigues. Manuel José Rodrigues, perdão, troquei. Posto isto, passo-vos a palavra para fazer a intervenção em si.
Queria cumprimentar os senhores deputados presentes e agradecer a honra que nos concederam por estar aqui hoje. Para nós é muito importante isto. Não sei se estão a ver. E, fundamentalmente, os dois temas principais que nos trazem aqui é que o setor da amêndoa foi organizado a partir de 2006. De 2006. Não vinha sendo objeto de organização estes últimos 15, 16 anos passados. Ao contrário da Espanha, que se organizaram lá desde 1990. Conseguiram-se as ajudas para o setor, muito graças, na altura, à ação do então engenheiro, perdão, doutor Armando Sevinato Pinto. Hoje temos que agradecer do coração, reconhecemos o extraordinário papel desenvolvido pelo Sr. Ministro da Agricultura, que permitiu que se chegasse à organização do setor, muito contra a vontade da CAP na altura, que entendia que as ajudas aos agricultores deveriam ser só dadas, independentemente de pertencerem ou não a organizações de produtores. Hoje, os dois temas que eu vou abordar, assim, muito rapidamente, é a marginalização a que temos sido votados pelo atual Diretor Regional da Agricultura e Pescas do Norte. Tudo isto que eu vou dizer relativamente a isto, o pouco que possa dizer, não tenho receio, nós já, tudo aquilo que vou falar, já dirigimos correspondência ao Sr. Diretor Regional no sentido de procurar que, uma vez que as ajudas, se organizou o setor, fossem devidamente aproveitadas para que não cheguemos a 2013 e concluamos que, afinal, as ajudas que vieram de Bruxelas foram esbanjadas e não são, não houve produção, que é o que tem acontecido em muitos casos neste país. O Sr. Diretor-Geral marginaliza-nos e prefere, como defendia de início, uma organização só dos frutos casca-rija. Nós batemos-nos por cinco, batemos-nos por cinco. Conseguimos vencer isso. Há cinco organizações de produtores. A nossa, duas em Moncorvo, uma em Valpaços e outra em Freixo de Espada à Cinta. Hoje, a marginalização a que temos sido votados é que, basta referir isto, é que há 3 anos que solicitamos ao Sr. Diretor Regional da Agricultura uma audiência e não nos passa, vou utilizar um termo, cartão. Isto é absolutamente impensável para nós, decepciona-nos, porque ele poderia colher muito da experiência que nós temos, porque eu reconheço que nós reconhecemos humildemente. Não estamos habilitados a falar no setor do vinho, nem do azeite, nem da vaga de sabugueiro, mas estamos habilitados a desenvolver os temas relacionados com o setor com esse setor. Porque vamos periodicamente à Espanha a recolher informação de duas das maiores organizações de produtores que há lá, cujo principal dirigente é o Sr. Miguel Borrás, que tem acesso
a Bruxelas, inclusivamente na altura, tinha acesso ao Sr. Comissário Fischler. Ora, eu digo, pergunto assim, mas porquê o Sr. Diretor Regional da Agricultura não nos recebeu? No fundo, ele está a privilegiar uma entidade, aquela entidade que desejaria fosse a única. Nós temos mandado vários escritos, senhores deputados, E é uma pena que nós que contribuímos neste país para que se organizasse esse setor, conquistamos as ajudas através da Associação dos Amigos da Amendoeira, conquistamos a organização do setor, que recebemos um elogio da então doutora Rita Horta, do Gabinete de Planeamento, num seminário que houve em Vila Real, que disse: senhor Grácio, se o senhor não tem mandado aqueles textos, uns dias antes da reunião que tivemos a nível de Gabinete de Planeamento, dificilmente nós teríamos combatido a CAP. O senhor Diretor Regional privilegia esta entidade porque, a entidade que ele privilegia esteve contra o Sr. Ministro da Agricultura numa manifestação que houve em Mirandela. E depois esteve a favor numa manifestação numa manifestação que houve em Vila Flor. Ora, isto é impensável. Continuo. E agora, há outro tema, que é o facto de o Sr. Diretor Regional estar há 3 anos, assumiu o cargo há 3 anos. E há dias, numa entrevista que deu à Gazeta Rural, afirma: a questão da amêndoa foi identificada. E foi identificada porquê? Como qualquer, talvez como uma lâmpada da Ladino, o Sr. Diretor chegou e identificou. Quer dizer, os portugueses produzem amêndoa, vendem-na para a Espanha em bruto, lá transformam-na e nós importamos-la transformada. Quer dizer, identificou o problema. Todo o passado não teve importância nenhuma para que se chegou a conquistar-se. Quer dizer, ele agora identificou tudo isto. E agora pretende criar uma unidade de transformação em Trás-os-Montes, que ele classifica de obra emblemática para Trás-os-Montes. Eu já lhe disse, está naquele trabalho que mandei para cá, já lhe disse que obras emblemáticas, já tem o Cachelo, que foi em determinada época um autêntico sorvador dos dinheiros públicos, e tem uma empresa que também, naquele tempo, esta empresa pretendia eliminar da atividade todos os empresários que estavam na altura ligados ao setor. Está aqui, obra emblemática, tem uma na Pesqueira, estava ao nível do que há de melhor em Espanha, podia britar toda a produção do país. E isto é impensável hoje, que se pretenda gastar no mínimo 5 milhões numa obra que eu já disse que só serve para proteger, não serve para proteger os agricultores, mas sim a inépcia, a ignorância e a incompetência de uns quantos que, submissos, dependentes e gratos num temor reverencial, são incapazes de investir capital próprio naquilo que será mais um elefante branco, porque tem por único objetivo a conquista de taxas. Eu já disse isto, tenho escrito, tenho falado, quer dizer, é tempo de, se conseguimos o apoio do Sr. Ministro da Agricultura, que tem sido extraordinário nesta causa, não pode agora uma pessoa que está à frente do cargo que desempenha, apoiar-se em pessoas que não têm absolutamente nenhum conhecimento. Nós mandamos lá dias, isso já foi recente, não faz parte desse documento que está aí. Além de referir aqui, a questão da amêndoa foi identificada. Produzimos a amêndoa em bruto, vendemos-la geralmente a comerciantes espanhóis, que a transformam e depois importamos-la transformada. Eu disse, embora o Sr. Diretor Regional esteja no lugar certo, prevemos o insucesso das organizações de produtores por ouvir só o lado errado. Não há dúvida nenhuma, isto não pode continuar. Porque pode continuar. Nós vimos conquistando os municípios, vejam bem, conquistámos os municípios daquela zona do Douro. 4 a sul do Douro e 2 a norte, que vão apoiar, custeando as despesas com a elaboração dos projetos, os agricultores que queiram plantar agora. Os 6 hectares conseguimos, com o Sr. Secretário de Estado, no seminário que realizamos aqui de fevereiro do ano passado, que ele disse: sim, senhor, vamos apoiar a plantação de 6 mil hectares. Conquistámos os municípios, sensibilizando-os para aqui, eles apoiando o agricultor a produzir riqueza, no fundo, também eles estão a contribuir para prevenir incêndios. E, conquistando isto, foi um trabalho que deu muito trabalho isto. E agora, se caminha eventualmente para a tal unidade de transformação, vejam bem, desculpem-me, eu vivo isto intensamente, vejam bem o que é uma unidade de transformação que envolverá, está aí escrito, 5 milhões de euros, 1 milhão de contos. Para ser rentabilizada tem que trabalhar 10, 12, 15 mil toneladas de amêndoa por ano. E agora imaginem o que é. Este volume, desde que começa a campanha, em outubro, novembro, começa em outubro, os agricultores começam a entregar a produção deste ano, em outubro, novembro, se o volume para ser rentabilizado entre 10, 12, 15 mil toneladas, desde que começassem a receber a amêndoa, até transformarem, até venderem, até receberem para que se pagasse aos agricultores, no fundo, daria origem aqui, é que o agricultor que já hoje vem sendo sacrificado porque recebe só o dinheiro do azeite ao fim do ano, recebe só o dinheiro do vinho ao fim de um ou dois anos, também eles, até desde que começassem a receber a produção, até 10 meses após transformá-la toda, iria conduzir a isso e o agricultor naturalmente, porque quer o dinheiro logo após a entrega da amêndoa, nós este ano passado e outro ano, antes do Natal, tínhamos tudo pago. Hoje, o insucesso da organização do setor vai acontecer porquê? A maior organização de produtores que há em Trás-os-Montes tem ainda em armazém 800 toneladas por incapacidade de a vender atempadamente. A amêndoa não se compadece com esperas, tem que haver capacidade de venda e depois pagar aos agricultores. Se esta organização de produtores tem 800 toneladas, como é que vai acontecer agora, quando se juntar a colheita do ano passado com a colheita deste ano? Se calhar ficam por aqui, fico à espera que vocês silenciem. Coloquem as questões que quiserem, porque senão eu, Dr. Miguel Genestal. Bom dia, mas obrigado.
Desculpe. Sr. Joaquim Graça, eu quero cumprimentá-lo. Pedi desculpa por ter chegado um bocadinho atrasado, mas a nossa manhã é uma manhã cheia de reuniões e temos que encontrar sempre aqui um bocadinho para tratar de outros assuntos. E foi o que aconteceu, mas não quis deixar de estar presente nesta audiência, até porque, tratando-se de quem se trata, o Sr. Joaquim Graça, como sabem os seus deputados, esteve no nosso seminário sobre o Programa de Desenvolvimento Rural em Porto Alegre, onde teve a oportunidade de fazer uma intervenção certamente bem ouvida por todos os senhores deputados, porque lá estava. É também um dirigente associativo do interior do país, de uma zona muito deprimida, onde se continua a desenvolver atividade agrícola em produtos de qualidade e que naturalmente devem merecer a nossa melhor atenção. E foi naturalmente procurando dar resposta ao pedido da audiência que nos formulou. É uma pessoa que de resto me telefona muitas vezes, que me põe muitos problemas. Eu não acompanho, nunca me incomoda nem incomoda aos senhores deputados. Naturalmente, muitas vezes não conseguimos acompanhar, digamos, a sua paixão pela agricultura, a importância que sente que a agricultura tem para o desenvolvimento sustentável de muitos territórios. Partilhamos uma ideia comum, que é o facto de entendermos que só é possível impedir a desertificação desses concelhos e desses territórios se conseguirmos assegurar rendimentos económicos a quem faz a agricultura. E que isso exige uma intervenção regular do Estado e um mercado que seja justo no preço dos produtos pagos aos nossos agricultores e que as organizações, naturalmente, com as dificuldades que têm, mas também com dirigentes, com, digamos, o amor à terra que o Sr. Joaquim Graça naturalmente tem, vão resistindo e vão ultrapassando dificuldades, quer dizer, e essa é a mensagem fundamental. Perante as dificuldades, também não nos deixarmos abater. Há sempre forma, também a Assembleia da República tem as suas portas sempre abertas para vos ouvir, e naturalmente cada grupo parlamentar, na sua especificidade, há partidos que são partidos que apoiam o governo, está aqui o Partido Socialista, e há partidos que fiscalizam a ação do governo, a Assembleia da República não é o governo, mas acompanha e fiscaliza a ação do governo e também tem capacidade legislativa para e tem capacidade de recomendar ao governo a adoção de determinadas medidas, que possam, de alguma forma, acompanhar as preocupações e, neste caso concreto, as vossas preocupações. Eu vou-me limitar a apresentar, julgo que já foi feito, a apresentação dos seus deputados. Bom, dito isto, eu não queria deixar de dizer isto, porque estou perante um dirigente associativo, porque eu tenho uma particular estima e consideração pessoal, e dito isto, não queria deixar de dizer isto, para passar de imediato a palavra aos grupos parlamentares para uma intervenção, perguntas, e depois eu devolvo-vos a palavra para responder aos senhores deputados e para acrescentarem aquilo que entenderem por útil. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista, do CDS-PP, depois ao Sr. Deputado Carlotto Marques, do PSD, e do Partido Socialista, Sr. Deputado Monantão. Sr. Deputado Abel Batista, do CDS-PP. Faça a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado à Organização de Produtores dos Frutos Cascarris e, em particular, às palavras do Sr. Joaquim Grácio. Sr. Presidente, esqueça-se de dizer uma coisa, é que o CDS não está, neste momento, no Governo, mas está a apoiar a agricultura tanto quanto pode e o mais que pode. Essa é uma das questões que nós não poderemos deixar de referir. E confesso a minha perplexidade, me espanto até, pela forma como o Sr. Joaquim Grácio aqui descreve o comportamento de um diretor regional da agricultura. Porque nós não estamos numa agricultura planificada, nós estamos numa agricultura competitiva e que queremos que ela seja competitiva, estamos num setor que queremos que há e que queremos que se mantenha e que continue a ser de liberdade de associação, de liberdade de organização, e obviamente que essa é uma atitude não só condenável, como lamentável no responsável regional do setor agrícola. Bem, eu não sei como é que deva classificar e, obviamente, que isto não poderá deixar de merecer da nossa parte uma intervenção tão rápida quanto possível, de forma que, provavelmente, ainda hoje, irei fazer um requerimento ao Sr. Ministro da Agricultura dizendo o que é que se passa com este diretor regional, porque da conversa que aqui ouvimos, um diretor regional que quer impor que o setor se organize apenas numa única associação de organizadores, de produtores, isto faz-me lembrar de outros tempos a unidade sindical, em que se impunha num período pós-revolucionário em que se queria impor apenas a unidade sindical, se calhar talvez partido único também, nessa altura, mas não é esse o momento em que estamos, não é essa a altura em que estamos, e de forma que não poderemos deixar de, obviamente, condenar vivamente este tipo de prática, este tipo de atitude. De forma que, perante isto, aquilo que eu gostaria, sobretudo, de saber é, ao contrário do que me aconteceu há dias em que visitado numa fábrica de transformação na terra aqui do seu deputado do Partido Socialista, Ceia da Silva, em Porto Alegre, eu acho que essa fábrica, sobretudo, estraga a amêndoa, porque a amêndoa é boa, é amêndoa, não é amêndoa doce, nem com chocolate, nem coisa nenhuma. Mas eu gostaria de saber qual é a perspectiva em termos das 5 entidades da Organização de Produtores que referiu, em termos daquilo que deve ser a transformação, porque eu, de certa forma, concordo com aquilo que referiu. Locais emblemáticos e boas intenções, está o inferno cheio e estamos todos muito cansados de verificar que há muito bons investimentos que depois na prática se estragam completamente. E citou um exemplo paradigmático da Organização da Agricultura Portuguesa, daquilo que foi o complexo agroindustrial do Caixão, que efetivamente foi o que nós sabemos, foi um desastre, e eu acho que isso deve dar para tirar lições. Mas qual é, neste momento, a perspectiva das organizações de produtores, das cooperativas, em termos daquilo que deve ser não só a produção, porque essa parece estar relativamente organizada, como acabou de referir, mas o que deve ser depois a sua transformação e a sua comercialização, que há aqui uma mais-valia que eventualmente poderá ser encontrada para o produto, mas aquilo que é meu entendimento é que essa mais-valia deve refletir também naqueles que são os produtores, naqueles que são o elo mais fraco de toda a cadeia do produto. E, portanto, aquilo que as cooperativas estão neste momento a fazer, qual é o objetivo que estão a fazer em termos da comercialização, em termos da transformação, em termos da valorização do produto naquilo que será para fazer com esta nova oportunidade, porque o Sr. Ministro diz, e eu tenho dúvidas que que depois a prática venha a ser essa, mas é, é um dos pilares do desenvolvimento da agricultura portuguesa, é aquilo que é a transformação e o marketing do produto, a venda do produto. Há dias o Sr. Ministro dizia numa organização que surgiu noutro setor, no setor do vinho, no caso do vinho verde, na organização de uma empresa de comercialização do vinho, neste momento já de 7 décadas, mas que diz que é por aí que a agricultura tem que ir, é por aí na venda do produto. Agora, eu tenho medo é que com o banho da criança, ou deitar água fora, se deite também a criança, porque eu acho que há aqui oportunidade, mas é preciso que ela seja feita para aqueles que efetivamente têm a necessidade de serem apoiados, e eu acho que mega operações podem dar mau resultado. E a disseminação pelo território de pequenas unidades que possam ser, elas sim, mais-valia local, do desenvolvimento local, parece-me essa ser a aposta mais importante. Mas gostaria de ouvir a vossa opinião, Sr. Presidente, para já era só.
Sou deputado Eva Batista, sou deputado Carlota Marques, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero felicitar as vossas organizações, embora o pedido seja feito em nome de uma, já aqui verifiquei que existe outra organização com um nome particularmente feliz, que é a Organização dos Amigos das Amendoeiras. Acho que não é assim que se chama. Certo, ainda bem. Portanto, quero felicitar o vosso trabalho numa região muito particular, que é a região da Terra Quente Transmontana, que é singular, e também do Alto Douro. E, portanto, quero felicitar pelo trabalho que têm desenvolvido naquela região entre Douro da Beira Alta e do Trás-os-Montes. Verifiquei aqui que existe uma falta de diálogo entre a vossa organização e o Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Norte. Eu acho isso lamentável. Eu não vou fazer aqui concorrência com o deputado Abel Batista, mas também vou entregar hoje um pedido de esclarecimentos ao Governo, porque é que o Sr. Diretor Regional de Agricultura não vos recebe, porque acho que é importante haver diálogo. Por fim, queria-vos dar aqui aquilo que posso ser uma boa notícia para vocês, e até estava à espera que vocês colocassem a questão, mas coloco eu e quero dizer uma coisa. Não sei se já repararam no Código do IVA. O Código do IVA segrega alguns produtos agrícolas. E os produtos agrícolas com casca, com ou sem casca, são segregados. Ou seja, quando nós bebemos uma garrafa de iced tea, não é? Pagamos 5% de IVA. Quando comemos uma amêndoa, pagamos 12% de IVA. Eu devo dizer, isto é competência exclusiva da Assembleia da República, considero isso como deputado inaceitável. E integrarei um projeto de resolução, porque não um projeto de lei, para que recomendo ao Governo, no fundo, depois de uma consulta prévia a Bruxelas, alguns produtos agrícolas que são discriminados negativamente. Não falo só dos sem casca e com casca rija, isso é flagrante, todos estes produtos pagam 12%, mas falo, por exemplo, na castanha pré-cozida, paga 12%, acho isso inaceitável. Há um conjunto de outros produtos agrícolas que eu estive a fazer esse levantamento. Irei fazer uma proposta de resolução, que espero que seja aprovada pela Assembleia da República, que o Governo depois da consulta à União Europeia, à Comissão Europeia, possa reduzir a taxa de IVA para 5%, como nos parece uma questão relevante, não é? Nós não podemos discriminar negativamente, do ponto de vista fiscal, os nossos produtos autênticos. E o caso destes produtos são patentes, não é? Portanto, é só para vos dizer, espero que esta proposta também tenha o vosso apoio, não só no produto em si, mas na sua valorização, que isso é que é relevante, não é? Portanto, é importante que os produtos não sejam só para si, mas sejam valorizados e transformados na região, que é isso que cria riqueza e emprego.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Antão, do Partido Socialista. E, entretanto, chegou o Sr. Deputado Agostinho Lopes, do PCP, que tem outras obrigações também. Isto é muito difícil gerir, porque durante esta manhã os Srs. Deputados têm várias comissões a funcionar. O Sr. Deputado Agostinho Lopes é presidente de uma comissão eventual para as questões energéticas e tem outros compromissos. Todos nós temos vários compromissos, de forma que temos, só para compreenderem que não é por falta de respeito que entramos e saímos durante a audiência. é por obrigações parlamentares absolutamente inadiáveis. E certamente o Sr. Deputado Agostinho Lopes, no final, ainda quererá dizer algumas palavras. Sr. Deputado Natão, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-los. Agradecer a exposição que nos foi aqui trazida, até pelo seu calor e pela sua emoção, nos mete em contacto com esta realidade de uma forma diferente. Eu confesso que deparei com esta realidade há muito pouco tempo e também, como forma de rentabilizarmos o tempo que temos, vou deixar as considerações políticas sobre os mecanismos de apoio e sobre as organizações desses apoios para outras alturas. E queria valorizar o trabalho que Vossas Excelências têm feito. E deu aqui um exemplo que eu acho que é muito importante, quer para esse setor, quer para outros setores, foi a troca de experiências com as organizações espanholas. Ou seja, alguém que tem mais de 16 anos que nós de experiência, com certeza nos ensinará alguma coisa e é bom ter essa humildade de ir até com eles e aprender com eles. Um dos problemas que salta à vista da vossa exposição e de toda a documentação que nos deixaram é um problema aqui de comunicação entre a organização e a Direção Regional de Agricultura. E esse, quanto a mim, é o primeiro problema que é preciso resolver. E uma das questões que deixava era qual é o motivo, no vosso entender, claro, porque não conseguimos depreender da documentação nem da intervenção, qual é o motivo que leva a que haja essa divergência? Tanta divergência, porquê? É só a questão das cinco organizações ou de uma organização ou há mais qualquer coisa que leva a essa divergência? Porque todos nós aqui conhecemos o arquiteto, agora das funções que exerce e de outras funções que exerceu antes desta. E temos em boa conta, nós agora estamos aqui a trocar umas impressões precisamente nisso, e temos em boa conta, e isto não corresponde, digamos, àquilo que é a nossa ideia do Sr. Diretor, e por isso há de haver aqui ou um problema qualquer que nós gostaríamos de identificar, não para enviar nenhum requerimento ao Ministério para saber o que é que se passa, mas nos mecanismos que são permitidos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de contacto com o Governo, perceber qual é que é o problema, identificá-lo e, a seguir, ajudar-vos a vocês a resolver este problema. Primeiro, o de comunicação e depois as divergências que existem do ponto de vista da aplicação das políticas. E, para isso, podem contar com a disponibilidade do Grupo Parlamentar, que toma boa nota das vossas preocupações. E vai tentar perceber o que é que se passa e depois comunicar-vos. Deixaria também a questão, se esta divergência, se estes conflitos que têm havido ao longo destes últimos anos, põem de alguma forma em causa aquilo que foi os apoios que têm vindo a ser anunciados à plantação do amendoim. E agora, da leitura rápida aqui do documento, surgiu-me aqui outra dúvida, que a propósito do pagamento de outras organizações de produtores, e a questão aqui é se estas outras organizações de produtores entram naquelas cinco que foram aqui referidas, de pagarem à arroba da amêndoa o mesmo preço, independentemente de ser moderna ou tradicional, e não em função do rendimento do miolo. E os senhores depois sugerem que há que adotar aqui um sistema único. E a questão é, se esta situação ainda se mantém, se há outras organizações que pagam de outra forma, aliás, como referem aqui, uma amêndoa que dá 32% não pode valer o mesmo de uma que dá 18%. Os senhores aqui defendem um sistema único. Para a organização não é isso que defendem. Porque é que há esta diferença na defesa do sistema único de pagamento e não na organização de todos os produtores? E termino mais uma vez agradecendo a exposição que aqui foi feita, dizendo ao Sr. Joaquim Grácio que não precisa de pedir desculpa por falar com muita emoção, porque é a sua emoção e é a sua luta que vai ser travada ao longo dos anos, e eu estou aqui há pouco tempo, mas já acompanhei alguns espaços dessa luta, que nos garante que haverá sempre gente que batalha pelo interesse dos agricultores e, no caso concreto, pelo interior deste país, contribuindo para que ele não lhe acontece aquilo que todos tememos, que é ficar completamente deserto. E a sua luta, a vossa luta, é a garantia que isso não acontece. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, não sei se neste momento o Sr. Deputado Agostinho Lopes deseja usar a palavra ou se prefere ouvir a Coamêndoa e depois, eventualmente, usar a palavra no final. Sr. Deputado Joaquim Graça, para responder aos Srs. Deputados, faz favor.
Muito obrigado, muito obrigado. Eu quero dizer aqui que logo após uma semana da tomada de posse do Sr. Diretor Regional, ele convocou-nos, a mim e a todos os outros dirigentes, para uma reunião em Moncorvo. E naquela reunião, ele, depois de todo, a falar com todos assim, chamou-me à parte e a dizer, Sr. Graça, a sua experiência vai ser muito útil para percorrermos o caminho que vamos percorrer. Tudo bem, Sr. Diretor Regional, nós estamos cá para apoiar Vossa Excelência em tudo o que necessitar. A experiência que nós temos, naturalmente, a pouca modesta, digamos assim, modestamente, que temos, nós punhamos à disposição do Sr. Diretor Regional. O meu erro no contacto com o Sr. Diretor Regional será ter tido a coragem, passado um mês, de o questionar numa recepção que nos, numa audiência que nos concedeu em Mirandela, de o ter questionado. De o ter questionado. O Sr. Diretor Regional já procurou saber se os dinheiros do Fundo Social Europeu estão a ser devidamente aplicados na formação dos agricultores e só na formação dos agricultores. Quer dizer, isto choca. Isto choca. Ora bem, se há uma associação de agricultores que privilegia, se nós vimos sendo torpedeados desde o início que aparecemos, há inúmeros exemplos que podia mostrar. Se essa associação de agricultores que simultaneamente presidem, os seus dirigentes presidem a CAPTMAD, Cooperativa Agrícola de Produtores da Amêndoa, traz o Monte Alto Douro, e presidem outras entidades lá em Trás-os-Montes, como que tem o monopólio, aquele monopólio que o senhor primeiro-ministro abordou relativamente às farmácias na tomada de posse do Parlamento, que houve uma polémica grande, abordou esse problema do corporativismo, ele abordou isso, não me esqueço. Quer dizer, hoje, esta gente, porque nós aparecemos e os arrastamos, posso dizer com orgulho, os arrastamos a aparecerem. Porque se existem 5, foi graças ao trabalho que nós fizemos. Agora, quando acontece isto, eu já perguntei ao Sr. Ministro, ao Sr. Diretor Regional, se ele pretende continuar nesta via, está do lado errado, ele podia aproveitar e desejaríamos que faça ao empenho do Sr. Ministro, que continuasse para ver se concluíamos este processo relativamente à organização do setor, para não estarmos a mudar, porque ele podia fazer isso. Mas, no fundo, isto vai fracassar. Vai fracassar, infelizmente. Porque se nós colocamos uma questão numa reunião que tivemos recentemente, se queríamos mostrar estas imagens de degradação de um amendoal na pesqueira, mandei para, juntei, hoje veio a Aeroacordos, porque dei uma oportunidade de fazer isso. E se este agricultor, este proprietário, recebe 65 milhões de euros e não produziu uma amêndoa, para 65 mil euros, desculpai, 65 mil euros, são 13 mil contos, ele pode muito bem cultivar, podar, né, para aquilo produzir minimamente. Porque senão, então, como é que vamos amanhã justificar perante Bruxelas ou reivindicar perante Bruxelas a continuidade das ajudas? A Espanha, em 1900, terminaram as ajudas em 2000, prolongaram-as a 2001 e depois a 2002, e mantiveram-nas com a reforma da PAC. O senhor, então, secretário de Estado da Agricultura, o professor Bianca de Aguiar, foi anunciar-nos isto em Foscoa. Como é que nós amanhã, se isto não evolui favoravelmente, como é que vamos, perante Bruxelas ou perante o nosso governo, para defender que haja a continuidade das ajudas? Se lhe mostro isto, e se ele entende que isto não tem valor e só se preocupa porque as organizações de produtores têm que trabalhar no sentido dos agricultores eles entregarem a produção, senão isto amanhã é resultado do vosso insucesso. Para aquilo que eu venho apontando, senão isto amanhã os amendoais serão pasto serão povoados por jabalis, onde se criará uma zona de caça. Quer dizer, isto é pouco, ele deve ouvir esta e aquela e aquela outra organização, para saber dos problemas que tem, não é com estas afirmações que vai lá no mim com isto. E ocorreu-me, partiu-me agora, vai pedir desculpar-me. Esta falta de diálogo é mais por causa disso. Porque o privilegiar esta entidade, eu dou-vos este exemplo. Dou-vos este exemplo, meus amigos. Desculpai falar assim. Está aqui um convite que fez a Associação de Agricultores de Trás-os-Montes. E convidou uma série de técnicos israelitas para vir abordar em Trás-os-Montes e parte do Alto Douro, ou da Beira Interior, digo, naquela zona, para vir abordar os sistemas de rega, queriam implantar a experiência de Israel relativamente à rega. Tudo bem, são únicos, porque fazem da areia produzir, da areia resulta produção. Esta ATM, a Associação de Agricultores de Trás-os-Montes, convida todos estes técnicos, o senhor, não sei quê, da comissão, não sei quê, do presidente da Câmara do Comércio, convida esta gente. E agora eu pergunto, este evento, onde eu perguntei a Deus ao senhor diretor-geral, onde se lê Associações de Agricultores de Trás-os-Montes, não deveria ler-se Direção Regional da Agricultura de Trás-os-Montes? E convidava as outras entidades. No fundo, eles está a deixar-se substituir. Não está a libertar-se, eu já escrevi também isso, não tenho medo de falar seja onde for. Não se está a libertar dos tentáculos de uma associação que tem cinco, só porque tem cinco, eu não tenho receio disto. Não se liberta dos tentáculos. Nós nascemos em 2004, senhores deputados. Com sacrifício, instalamos um gabinete em 2000. A cooperativa nasceu em 2004. Depois fomos reconhecidos a 1 de março de 2006. A 1 de janeiro desse ano, nós já tínhamos um gabinete de apoio aos associados. Já tínhamos. E agora, este senhor diretor regional, meu Deus, que me perdi agora, ter... Ai, meu Deus, desculpa. Agora perdi. É só... Quer dizer, ele está a deixar-se substituir por esta entidade. Não está a pedir a colaboração das outras organizações de produtores. A Coamenda hoje tem 250 associados. Tudo bem, é pequena ainda. Mas vamos passar por dificuldades, senhores deputados. Porque amanhã, estes agricultores que não receberam a produção deste ano, e que a produção lhes vai ser junta com a deste ano, com a colheita deste ano, eles já estão a dizer, Sr. Horácio, nós completando os 3 anos para o ano, nós vamos ter que ir para a Coamenda. Tudo bem, mas nós não vamos ter estruturas para responder a isto. Não vamos ter condições para responder a esta vinda de descontentes de outras organizações. É preciso que eles trabalhem para ter sucesso, porque senão o insucesso deles vai se refletir em nós que pretendemos trabalhar bem. Não me alongo mais com isto, desculpem-me. Senão há muita coisa. Isto que está aqui é profundamente negativo, isto. Quero dizer, uma associação de agricultores promover uma ação de uma semana com técnicos disto e daquilo e daquilo. E convidar, e depois ainda com agravante, eu não deixava que circulasse um convite com este erro extraordinário. Não sei se já referi aí. Israelitas, eu não conheço israelitas com E de início. E o senhor diretor-geral deixou que isto circulasse. Eu sempre conheci israelitas com I. A começar, esta loucura. Desculpem.
Sr. Joaquim Grácio, creio que está. Antes de terminarmos, gostaria de dar só a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes para poder também intervir. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Como o Sr. Presidente referiu, gostaria de vos pedir desculpa pela ausência do meu grupo, mas não foi de facto possível estar presente como gostaria relativamente à vossa estrutura associativa. Eu fui dos que tive a oportunidade de ouvir o senhor Presidente Joaquim Grácio numa sessão em Vila Nova de Foz de Caoa, quando de uma visita da Comissão de Assuntos Económicos em 2005. De qualquer das formas, portanto, o que vou fazer, portanto, tenho a noção da importância desta atividade, a importância para aquela região e não apenas como um problema agrícola, como um problema que se localiza no desenvolvimento e na fixação de gente, com todos os problemas que são conhecidos nestas regiões. Eu não vou pronunciar-me, não ouvi a introdução inicial, não tive a oportunidade de ler o vosso texto. Há aqui questões que gostaria de ler com atenção para depois me pronunciar, poder pronunciar com mais profundidade e sentido de responder às questões que vocês estão a colocar. Dizer-vos apenas que julgo, continuo a julgar, que do ponto de vista da gestão dos nossos fundos, dos nossos meios disponíveis, do Estado tem disponível, continuamos longe de o fazer da forma que seria necessária para atender, em particular, às regiões do interior do nosso país e algumas atividades agrícolas. Pudemos ontem ver que o país perdeu 78 milhões de euros de fundos comunitários e perdeu 78 milhões de fundos comunitários. Não acredito, como o Sr. Ministro da Agricultura vem tentar dizer, que a culpa dessa perda é dos privados, dos agricultores, das empresas deste país. Portanto, julgo que se tem que procurar, de facto, as razões para que o país, que tem falta de meios, como todos sabemos, temos até todos aqueles problemas complicados de gestão dos orçamentos de Estado, que são conhecidos, e por isso julgo que a vossa vinda a esta casa, a tradução dos problemas que sentis no concreto, podem de facto ajudar que a Assembleia da República, nas suas atribuições e competências de fiscalização e acompanhamento da atividade do Governo, possa ajudar a responder a este problema, pelo menos a este problema, que é uma melhor gestão dos dinheiros que nos estão disponíveis, de forma a que o país não os desperdice, bem pelo contrário, os possa aproveitar bem. De qualquer das formas, por isso vou procurar ver com atenção os documentos que aqui deixaram e depois procurarei contactar-vos convosco, quer relativamente à possível intervenção do meu grupo parlamentar, quer possível algumas outras questões que queira colocar.
Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Sr. Presidente Joaquim Grácio, para fazer um comentário ao que acabou de ser dito, faz favor. Peço-lhe só que ligue o som. Faz favor.
Tudo bem. Há bocado falaram do aspecto da rouba. Ser criado, adotado, um sistema único. Temos que pensar que todo este sistema está revelho, o agricultor chegar, qualquer intermediário chegar a uma casa de um agricultor e dizer assim, eu dou a amêndoa, pago-vos a rouba a 2 contos. E tanto paga a rouba a 2 contos, que dá, por exemplo, 20%, como paga a rouba a 2 contos, que dá 16% de miolo. Ou 30% ou 35%. Quer dizer, nós adotamos um sistema único que é, o agricultor chega, recolhemos uma amostra aleatória dos sacos, pesamos numa eletrónica, pesamos na balança eletrónica, 0,5 quilo, e na presença do agricultor ele vê o que rende, o miolo que sai. E a partir daí pagamos em função disso. Porque uma arroba que dá 16 ou 17 quilos, ou uma arroba que dá 34, 35, até 36%, não pode ser pago ao mesmo preço. Dirigimos isso tudo ao senhor diretor regional, a nata nos deu resposta até hoje. São 3 anos. 3 anos que ele está à frente do cargo. Há 3 anos que lhe vimos solicitando audiência, no sentido que era muito para que ele tivesse sucesso no cargo que está a ter. Marginalizou-nos, tudo bem. Agora, vejam bem, ainda relacionado, desculpe, senhor doutor, desculpe, ainda relacionado com o que afirma na Gazeta Rural, que defende, quer dizer, temos que pensar, temos que ser honestos. Se a Califórnia produz 550 mil toneladas de miolo, ainda há o colosso Espanha a nível da Europa. Como é que vamos pretender competir no mercado internacional com 2 mil toneladas de miolo nosso? Mas como? Mas como pensem nisto? A Califórnia põe cá esta, põe 350 mil toneladas de miolo por ano na Europa. Eu deixei aí. Produz 550 mil. Por outro lado, há isto. A Direção Regional da Agricultura traz os montes, ainda no tempo do professor Fernando Martins, informação à Lusa. A Lusa diz, no público, Decadência ameaça a posição mundial. A decadência do Amendola ameaçava a nossa posição mundial. E aponta para 7%, nós contribuíamos com 7% da produção mundial. E eu li aquilo e disse assim, isto é loucura. Isto só pode ser estes números que avançam, que se avançava na altura, só pode ser para justificar os milhões eventualmente, que eventualmente estejam a vir de Bruxelas. Porque Bruxelas começou a dar dinheiros para a Espanha a partir de 1990. E eu perguntei-me a mim, será que querem justificar perante Bruxelas este 7% de produção corresponde, 7%, corresponde a 38.500 toneladas de miolo. De miolo. Meu Deus. Põe estes números que é para impressionar e dizer que, afinal, isto continua tudo bem. E amanhã, Bruxelas estava, sim senhor, isto está uma maravilha. Aparecem estes números, estão a iludir uma coisa que não está certa. É para justificar os 3 milhões, os 38.500 toneladas aqui. Nós produzimos 2.500 toneladas. E como é que se vai pretender justificar uma construção de uma unidade transfronteiriça? E há outra coisa ainda, meus senhores, desculpem-me. Nós temos capacidade, olhem para aí para o documento que eu mandei, nós temos capacidade no país instalada para britar no mínimo 8 mil toneladas de amêndoa em casca. Há uma unidade de transformação em Quinhel com capacidade de transformar, de espelar laminados, granulados, farinha, tem capacidade para transformar 2 mil toneladas, que importa da Califórnia? Que importa da Califórnia? Porque cá não há. As nossas amêndoas, no fundo, há a grande percentagem da amarga e hoje vamos correr o risco de perder as nossas variedades nobres tradicionais. Inclusive, já mandei um trabalho ao Sr. Diretor-Geral para que colaborasse connosco para fazer um campo de ensaios para preservar as nossas variedades nobres no porta-enxerto GF677. Nada. Para ele, nada daquilo que nós dizemos tem importância. Sendo assim, esperar o quê? Nós vamos continuar a lutar e vamos dizer assim, preferimos sobreviver com dificuldades. E não alinhamos nunca na fusão. Façam fusão em adegas, nisto ou naquilo, que já tenham demonstrado incapacidade de gestão. Nós preferimos sobreviver com dificuldades, a afundarmos-nos mal acompanhados. Era isto, senhor. Desculpe, senhor doutor. Desculpe, roubei-vos muito tempo, mas desculpe. Eu vivo isto intensamente, desculpe.
Senhor Joaquim Grácio, antes de terminarmos, deixe-me dizer o seguinte. Eu conheço bem o Diretor-Geral da Agricultura, do Norte, o arquiteto Carlos Guerra. Eu não ouvi a sua intervenção inicial, mas percebi que se queixa de que há muito tempo que lhe pediu 3 anos. Bom, eu enviei, peço desculpa, vou dizer isso aqui, porque penso que deve ser assim dito. Eu enviei uma mensagem, enquanto decorriam aqui os nossos trabalhos, ao Sr. Diretor-Geral da Agricultura, ao engenheiro, ao arquiteto Carlos Guerra, que me respondeu agora mesmo, dizendo que ainda na semana passada esteve consigo. E transmitindo-me o seguinte, tem toda a disponibilidade para amanhã mesmo, depois da manhã, o receber. Tem as portas abertas para o receber sempre que entender. Portanto, creio que a nossa obrigação também é, se há alguma porta fechada, pois que se abra para que se reate a vossa, digamos, a vossa conversa. Sendo que, permita-me dizer isto, eu só tomei esta iniciativa porque estranhei muito, conheço bem o Sr. Arquiteto. O Sr. Arquiteto diz-me que ainda na semana passada esteve reunido consigo e que tem as portas abertas para continuar a conversar consigo amanhã mesmo, se for necessário. Sr. Joaquim Grácio, fecha agora.
Dr. Miguel Genestal, ele não nos está a abrir as portas. Nós aqui, nós todos aqui é que estamos a fazer com que ele abra as portas. Ninguém duvide, mas ninguém duvide. Eu vinha, o meu objetivo era dizer assim, não senhor, no fundo eu não tenho nada contra o Sr. Diretor-Geral. Eu lamento é que, se ele não se apoia nas pessoas que têm experiência disso, ele vai fracassar à frente da Direção Regional. E isso também vai ser mau para o Sr. Ministro da Agricultura, Dr. Jaime Silva. Pensem bem daquilo que eu...
Sr. Joaquim Graça, Sr. Presidente, uma vez mais, cumprimentando peço que esta reunião, se não fosse por motivo, por outro motivo, já foi útil. Como lhe digo, sou diretor-geral, está de portas abertas, disponível para o receber. Está terminada esta audiência.
Desculpe, muito obrigado por nos receber de cá. Renovo estes nossos agradecimentos. Muito obrigado.